política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Essa situação séria em torno do município, na questão dos terrenos públicos, ela começa a ter novos capítulos, né? Ontem nós tivemos aqui na emissora a presença do procurador do município, Marcelo Diógenes, que expôs o posicionamento do município. Houve um certo silêncio após a divulgação dos fatos feitos pela revista Capibaribe, mas o procurador explicou o porquê disso. Ele estava analisando toda a ação que, segundo ele, tem mais de 3 mil páginas. E passou os últimos dias se inteirando do que aconteceu, se inteirando da real situação em torno do que foi decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado e o procedimento que a Prefeitura deve adotar a partir de agora. Alguns fatos foram revelados e que caiu até como surpresa. Ele, por exemplo, teve acesso a todo o decorrer do processo e mostrou que, apontou que o processo ele foi abandonado em vários momentos, inclusive pelas partes envolvidas. Questionou o próprio Dimas Dantas, o advogado Armando, que em determinado momento assumiu a procuradoria do município e desistiu da ação, segundo as palavras do procurador Marcelo Diógenes. E nos governos passados, governo José Augusto Maia, governo Tonho do Pará, houve pouco ou nenhum acompanhamento desse processo na fase mesmo processual no Tribunal de Justiça. Poderia, inclusive, o município ter recorrido ao Superior Tribunal de Justiça para que essa questão fosse discutida em uma outra instância. Isso não fez. Culminou com que a ação corresse em trânsito em julgado e agora, do ponto de vista jurídico, nessa ação, não é possível que o município faça absolutamente nada, segundo o que explicou Marcelo Diógenes. O que vai se tentar se fazer é discutir a aplicação da lei. Essa lei de 99, que foi tão discutida, que fez com que, inclusive, o tribunal entendesse pela a perca da ação popular que foi empreitada na justiça pelo advogado doutor Armando. Ele disse, o tribunal entendeu que perdeu o objeto, a ação, que não fazia mais sentido o que estava sendo pedido, porque o município já tinha mecanismos previstos em lei para regulamentar essas doações, tais como outras doações que ocorreram da mesma forma. Então, o tribunal entendeu dessa forma. Agora é preciso saber se essa lei, ela realmente está completa, se ela é constitucional e se ela pode realmente ser utilizada para que seja regulamentado ou não as doações, para que a prefeitura confirme ou não essas doações. Isso é inseguro ainda. À medida que a gente pergunta ao Marcelo Diógenes se os terrenos hoje pertencem ao município, ele diz que sim. Mas aí também acende a luz amarela quando o próprio procurador diz que ainda vai se estudar uma solução para ter uma resposta em relação às pessoas que receberam as doações dos tais terrenos e que o município vai tentar, pelo menos, minimizar esses efeitos, encontrar uma saída. Eu entendo que esse debate ele precisa ir agora para a Câmara Municipal de Vereadores. Hoje, inclusive, tem reunião e é preciso que os parlamentares cumpram com o seu papel, que é de criar leis, alterar as leis, né? Fazer novas leis. O problema esbarrou, né? Muito fortemente na Câmara de Vereadores. O Dimas Dantas, inclusive, está utilizando de muito esforço para defender a lei. Ontem ficou aqui sem explicação se essa lei seria ou não de sua autoria. Mas percebeu-se que há, sim, um esforço muito grande, tentando fazer com que as pessoas entendam que essa lei, apesar de ter sido o motivo pelo qual o tribunal entendeu que a ação popular perdeu o efeito, mas ele tenta fazer com que as pessoas entendam que essa lei ela está completa, está correta, e serve para dar poderes ao executivo para, querendo ou não, né, ela autoriza o executivo, ela não obriga, autoriza o executivo a conceder as doações que foram feitas em anos anteriores à criação da lei. Então é preciso que os parlamentares de hoje passem a discutir esse assunto. A prefeitura deve formar uma comissão, a Câmara será convidada a indicar dois nomes para compor também essa comissão, conforme prevê essa mesma lei, mas é preciso saber, no âmbito legislativo, se é necessário que essa lei seja extinta, se isso, o que causaria em relação a esse processo, se extinguindo a lei, ela estaria, de certa forma, esse ato retroagindo para punir as pessoas que receberam as doações, enfim, é preciso que isso seja discutido. Existe uma questão que eu também não posso deixar de falar. Eu estou sabendo desse caso desde dezembro do ano passado. E de lá para cá, nós passamos alguns dias nos aprofundando na questão. Eu precisei ter acesso a todo o conteúdo da ação popular que foi feita em 1997. Tivemos acesso aos recursos que foram entrados na justiça. Tivemos acesso à decisão do desembargador, até o arquivamento do processo que aconteceu agora, no mês de dezembro passado, né? Naquele momento ali é que nós tivemos conhecimento desse fato. E eu mantive isso sob estudo, até agora, no mês de março, já depois do carnaval. Como é que de uma hora para outra é que o município precisa gastar aí dois dias, o procurador buscando documentos, ou lendo mais de 3 mil páginas? Se houve falta de interesse dos governos passados, houve também desse, de todos os governos, né? O município deixou de acompanhar e essa ação correu meio que a revelia mesmo. Houve falta de interesse do governo, houve falta de interesse de várias e quase todas as figuras públicas aqui de Santa Cruz do Capibaribe, por uma razão muito séria. Entre os beneficiados com essa doação, e essa é uma leitura que eu estou fazendo, são pessoas do Grupo Boca Preta e pessoas do Grupo Taboquinha que seriam ou que estão sendo beneficiados. Talvez esse tenha sido o motivo do silêncio esse tempo todo. Está todo mundo falando sobre isso agora, porque nós expusemos o caso. Mas todas essas pessoas que estão discutindo esse assunto já sabiam que ele existia. Não era algo que foi descoberto agora pela revista Capibaribe, pelo blog, não é. Esse assunto já era de conhecimento de quase todas as autoridades dessa cidade. E ninguém fazia nada, e ninguém falava nada, e a gente presume que quando a população viesse tomar conhecimento disso, muitas áreas já teriam sido doadas, né? A confirmação dessas doações. Terrenos, hoje, do município, teriam sido negociados à iniciativa privada, porque eu tenho denúncias desse tipo, de negociações que já estavam na surdina sendo feita. Então, acredito que esse foi o motivo de tanto silêncio que parou, acabou com o silêncio essa semana a partir da divulgação desses fatos. Fizemos o nosso papel enquanto imprensa. Agora a gente vai passar aqui muito tempo cobrando dos poderes constituídos que também façam o seu, aquilo que deixaram de fazer nos últimos anos. Esse não é um problema do atual governo. Esse é um problema do município de Santa Cruz do Capibaribe e de todo o seu histórico administrativo, de todo o seu histórico legislativo, que foi omisso nessa situação e geralmente é muito omisso em situações que envolvem terrenos e edificações aqui em Santa Cruz. Por isso que a gente tem uma cidade tão desajustada do ponto de vista estrutural, porque não há preocupação e as coisas são feitas a qualquer modo. Muita gente enriqueceu aqui justamente com essas questões de doação de terreno. Quando a gente pensa que isso é coisa do passado, vem agora o presente e a gente tem que voltar a discutir isso de novo. Vou manter aqui uma coisa que foi dita no início, né, na segunda-feira, logo que a gente começou a falar sobre isso. Temos sim acesso e temos os nomes de todas as pessoas, 400 e tantas pessoas que fazem parte dessa ação. Por que é que nós não divulgamos aqui esses nomes? Tem pessoas que já morreram, não dá para identificar na ação quem é dono do que exatamente. Então seria uma certa injustiça que a gente colocasse tudo num pacote só e fizesse essa exposição sem ter esse conhecimento. O papel das comissões, se for feita, vai ser avaliar caso a caso, alvará por alvará, e decidir o que vai ser feito. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar acompanhando. E se nessas comissões for confirmada a doação, aí sim, a gente vai expor quem é a pessoa que está sendo beneficiada, que recebeu esses terrenos lá atrás, né, e que aí manteve essa ação na justiça durante esse tempo todo, e que a população faça o seu juízo, se essa pessoa merece ou não, e se precisa ou não. Se é uma pessoa tão carente assim, que não tem condições de ter um terreno para ter uma moradia, que precisa que o município abra mão do que é seu. Então, nós vamos fazer isso, sim, nos próximos dias, e vamos continuar acompanhando minuciosamente esse caso tão sério, que se manteve em silêncio durante tanto tempo, de forma absurda, nos quatro cantos dessa cidade.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Horas e 20 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Estamos aqui para falar sobre o que acontece nos bastidores do poder e da política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço especial aí ao amigo Renan e ao Miguel lá no, na rua Francisco Barros, também ao Zaldo e toda a galera dos nomes bonitos lá no Salão do Naldinho, né? Mandar um forte abraço.
Pode ir.
Pode ir.
Bom, eu vou, já que a gente teve tanta, né, Romenique, tanta gente discutindo esse assunto aqui, né, e na verdade com pouco espaço para que a própria equipe de discussão da rádio fizesse isso, né, queria que você falasse sobre toda a movimentação que aconteceu ontem, né, o programa ontem foi totalmente diferente do que aconteceu nos próximos, do formato normal do programa. Da dimensão da coisa.
É, os dois horários se dedicaram principalmente a essa questão, né? E o que me chamou a atenção, Ney, foi... E o que deixou mais claro sobre a situação, principalmente no meu entendimento, sinceramente, foi a fala do procurador do município, Marcelo Diógenes. Ele está muito preparado e muito seguro no que falou aqui, ontem no decorrer das perguntas, tanto do vice-prefeito Dimas, do vereador Ernesto, dos debatedores, né? Estava um pouco que travado a discussão e a prefeitura sem dar seu posicionamento. E ontem, de forma muito interessante, o procurador do município respondeu, foi a voz, né, como deveria ser, da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe e trouxe alguns casos, né? O que a gente observou, e você foi muito feliz no seu editorial, Ney, foi a questão do caso ficar a revelia, né? Desde 97 e ninguém entrar com uma ação, né? Nem os prefeitos que passaram, né? E aí a gente tem que colocar tudo num pacote só. E peço desculpa até o vice-prefeito Dimas Dantas, que sempre veio aqui entrar nessa discussão, porque é o seguinte, né? Nem os prefeitos entraram, né, com ação, no caso, que era os interessados. A atual gestão está se pronunciando agora, apesar de se pronunciar com uma posição firme. Nós tivemos várias legislaturas com vereadores aí e que também não entraram. O próprio vice-prefeito hoje, Dimas Dantas, foi vereador e foi presidente da casa no decorrer desse tempo todinho. E também não se colocou, não entrou com ação nesse sentido. Ou seja, o caso ficou órfão de fato, né? Como foi bem dito aqui. O caso foi abandonado e o pessoal que tinha o interesse de ganhar os terrenos foi quem deu continuidade ao processo. Quem era para se contrapor, né, não se colocou na contraposição dessa situação. Então agora vai ser uma situação muito complicada. É uma discussão interessante para o município, pois envolve terrenos públicos, né? Terrenos que a gente precisa de fato. Muitas obras, muitos projetos foram perdidos no decorrer dos anos, ou pode ser perdido por não ter terrenos com qualidade para construção de creches, de escolas, de academias da cidade, de academias de juventude. Ou seja, muitas obras do governo federal, do governo estadual e do governo e até do próprio governo municipal com projeto para fazer, não se faz porque os terrenos estão numa situação complicada. Eu lembro até que naquele levantamento que nós fizemos da prefeitura, né, que deu aqueles 35%, que foi criticado e elogiado, né, pelos dois lados de Santa Cruz do Caparibe, a gente citava um pátio de evento, Silvio. E esse pátio de evento, quando o Edson prometeu, seria lá no Rio Verde, e naquele terreno que sempre faz os comícios, que teria que desapropriar. E aí a gente tem, onde estava se fazendo os São João, né, do governo de Toinho, naquele pátio de evento ali, e é um terreno público, mas que está em todo esse imbróglio, né, na questão de doações de terreno. É uma questão complicada, está se perdendo muito o município, vai ficar travado, principalmente esse terreno ali do antigo pátio de evento, vai ficar travado por um bom tempo. Essa situação dos terrenos não vai se resolver do dia para a noite, né? Então, vai se perder um bom tempo, vai se travar por muito tempo, e quem vai perder é o município e a sua população. Porque vai perder de ter construção de obras, quando se conseguir, em locais apropriados, porque não tem áreas verdes o suficiente para o nosso município.
8:25, vamos para o intervalo. Na volta a gente continua com esses e outros assuntos. Daqui a pouco nós vamos conversar com os proprietários, os responsáveis pelo loteamento da Moda. Foi citado aqui na entrevista de ontem, não foi isso? Na participação do Dimas Dantas, ou foi anteontem, Márcia está me dizendo aqui. E na afirmação do Dimas Dantas, houveram várias críticas em relação ao loteamento pela área onde ele está construída e o aterramento está sendo feito. A questão da altura do loteamento em relação ao Moda Center. São os principais pontos. Então, daqui a pouco, eles estão aqui para falar sobre isso, para responder também. Vamos ouvir a outra parte, né, na questão, que é justamente dos empreendedores. 8:32. No blog de Naldo Sampaio, Romenique, está a questão da quebra do sigilo, do processo da Lava Jato. Inclusive, continua, né, a apreensão em Brasília, muitos políticos estão trabalhando à base de tranquilizantes, aguardando a divulgação da lista. O Jornal Nacional ontem já disse com absoluta certeza, né, na pauta do jornal, de que os nomes do presidente do Senado e do presidente da Câmara estão incluídos nessa lista, né? Eles já colocam isso. A imprensa do estado de Pernambuco já conclui de que o nome do deputado federal Eduardo da Fonte também deve estar, mas não com tanta certeza como foi dito pelo Jornal Nacional. Ou seja, começa a escapar alguns nomes, e enquanto o tribunal não faz essa divulgação, as especulações vão correndo soltas.
Com certeza, Ney. Começamos a observar aí, por exemplo, que até amanhã, né, provavelmente, o Teori, né, decidirá se acaba ou não com o sigilo dessa lista, né, com aproximadamente 54 nomes. Né. Nesse sentido aí, o Janot, que é o Procurador-Geral da República, ele solicitou que 7 fossem arquivados. E a expectativa é que entre esses 7 esteja o nome de Dilma Rousseff, né, e o Aécio Neves, que também foi candidato a presidente da República. Foram nomes citados pelo Youssef e que provavelmente terão o pedido de investigação arquivadas por não ter provas consistentes contra os dois. Então, essa questão já de envolver a presidente Dilma nesse sentido já começa a sair de lado, assim também como o ex-candidato e senador Aécio Neves. O que nos traz, né, a surpresa são 5 nomes que estão constantemente sendo vinculados na mídia de Pernambuco, que estariam envolvidos na questão do Petrolão. Não é nada oficial ainda, mas que, querendo ou não, vai massacrando o político. por mais que depois, mais à frente, os nomes dos mesmos não estejam envolvidos, mas vai causando a cada dia um desgaste. Só em você ser citado vai causando um desgaste. Dentro desses 5, 2 já faleceram. E faleceram ano passado, que foi o Eduardo Campos e o Sérgio Guerra, né? Outros 2 foram o Humberto Costa e o Pedro Correia. 2 nomes que, querendo ou não, já tiveram envolvido em outros... seus nomes citados em outros escândalos, a exemplo do Humberto Costa com a questão do sanguessuga e o Pedro Correia com a questão do Mensalão, está tentando se livrar de fato da pena, mas ao mesmo tempo já está envolvido, vendo seu nome envolvido em outro escândalo. O que nos traz surpresa, Ney, é o nome do Eduardo da Fonte, um nome que vem sendo construído na política nacional, pautado na questão da ética, na questão da moralidade, e está vendo seu nome aí sendo destruído, né, nessas citações. Não tem nada de oficial, nada de oficial, mas só em um nome está sendo citado, a cada dia vai havendo um desgaste maior dentro dessa questão. Então, outro ponto interessante são os 2 presidentes, né? E aí a gente já observa que Cunha vai fazer uma comissão de ética, criar a comissão de ética semana que vem na Câmara Federal. Agora, em que oportunidade o Brasil vai ver uma comissão de ética na Câmara Federal com tantos nomes envolvidos numa situação como essa?
Eu, inclusive, é que entenda também que a posição de Renan essa semana, né, quando devolveu a MP, foi justamente porque o governo federal não conseguiu evitar que o nome dele fosse exposto nessa lista. 8:36, na linha com o prefeito Edson Vieira. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes do seu programa. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes. Bom dia a todos que estão aí no estúdio.
Prefeito, acredito que o grande motivo, né, e a importância da sua participação é nessa questão que nós discutimos aqui ao longo da semana, o problema hoje que o município tem com a possibilidade da perca de vários terrenos públicos. Ontem o procurador, ele já expôs aqui que esteve desmiuçando esse processo, entendendo como ele aconteceu, para que o município agora tivesse uma posição. A grande dúvida é vai ser feita a comissão, conforme está previsto numa lei, para que caso a caso seja analisado, como é que vai acontecer isso?
Ney, antes de entrar nesse detalhe aí, eu queria fazer um breve comentário de que foi falado muito, né? Desde a semana passada, da maneira como algumas pessoas falaram, era como a prefeitura não tivesse tomado para a situação, ou que a prefeitura, a nossa administração, fosse responsável por essa situação. E aí se comenta em um canto, se comenta no outro, mas indiscutivelmente a nossa gestão, o nosso governo já demonstra de que não se omite, que é um governo que vai atrás, que é um governo que faz, que tem as suas posições claras e que se tem alguma dificuldade, ele vai buscar e vai tentar resolver. Salientando que este problema, que muitos estão falando e que falaram até ontem, participaram de vários governos que se passaram por aí e não tiveram a capacidade, se omitiram de resolver este problema que caiu agora na nossa administração, para que a gente possa resolver. Ontem, como bem disse o nosso procurador, doutor Marcelo, que fez a explanação, que não podia antes estar falando, simplesmente por falar, para estar tendo motivo para ir a alguma rádio, ou algum outro programa, ou num blog, bom, em algum meio de comunicação, para tentar tirar dividendos, porque, claro, a imprensa está fazendo o papel dela e tem que fazer mesmo, acho que está correta. Mas tem algumas pessoas políticas que tentam tirar dividendos políticos para tentar aparecer na imprensa, quando, na verdade, várias pessoas que hoje estão aí tiveram a oportunidade de um tempo bem próximo ter resolvido esse problema. Nós vamos tentar resolver, nós vamos conversar. O procurador está se desbustando em cima de toda a papelada, está vendo todo o processo, para que a gente possa, de uma maneira correta, resolver ou tentar amenizar essa situação aqui dentro de Santa Cruz. Salientando que o patrimônio público está em primeiro lugar. O patrimônio público de Santa Cruz de Caparibe sempre esteve em primeiro lugar na nossa gestão. Isso a gente vive em várias situações. Desde a mobilidade urbana, como na questão das retiradas das favelas aqui de Santa Cruz do Capibaribe, da qual a gente sempre teve uma posição e todos sabem disso. Então, a gente fica com essa satisfação de saber que o nosso procurador está trabalhando corretamente para que a população de Santa Cruz e a cidade não tenha perca. E aí a gente, juntamente com a Câmara de Vereadores, juntamente com outros órgãos deliberativos, porque vale salientar, né, que esta comissão, muitos prefeitos já tinham até sido sondado para que pudesse fazer essa comissão, e aí pensava que a gente iria, fazer uma comissão para beneficiar pessoas que não têm nada a ver com essa situação.
Prefeito, então assim, fica muito claro que o objetivo do governo Edson Vieira nesse momento é manter o patrimônio com o município, né? Isso, vocês vão fazer aquilo que é de obrigação do município, mas tentando uma forma de que esses terrenos sejam mantidos como patrimônio público.
Claro, não tenha dúvida. A gente, aquilo que é do patrimônio, volta para o patrimônio. Né? Vamos preservar o patrimônio público de Santa Cruz de Caparibe. A não ser que outros tenham outro entendimento. Mas o entendimento nosso, o entendimento da Procuradoria é essa. E vamos pegar essa lei, que ela tem algumas falhas. Bom, tem algumas questões, e aí não é o poder público que vai questionar ou não. Mas a gente vai debater corretamente. Vamos ter calma, não é? Fazer como o doutor Marcelo disse. Teve gente que está querendo hoje aparecer no processo, mas que passou 19 anos aí, sei lá, 17 anos, esse tempo todinho aí não resolveram. A gente tem um pouquinho de tempo para que a gente possa resolver com clareza toda essa situação.
Prefeito, nesse momento o senhor entende que qual deve ser o papel da Câmara de Vereadores?
Bom, o papel da Câmara de Vereadores, como sempre foi, é de legislar, de fiscalizar, né, de estar acompanhando os movimentos. Esse é o papel importante que o Poder Legislativo tem feito ao longo do tempo na sua existência e aqui na cidade de Santa Cruz de Caparibe.
O senhor foi bastante criticado, prefeito, pelo vice-prefeito Dimas Dantas, que disse que, por exemplo, quando o senhor era deputado, o senhor poderia ter legitimidade para ter ingressado, assim como qualquer cidadão, nessa ação específica, antes de que ela fosse fechada, que ela ficasse em trânsito e julgado.
Eu já existia uma ação em andamento. O vice-prefeito, bom, não sei por que ele está tomando essas posições, porque até abril de 2013, antes de entregar o cargo, Edson Vieira era o melhor prefeito do mundo, até abril de 2014. Então, não posso, quem dera eu escutar quando eu escuto aquele pronunciamento lá na entrega dos centros educacionais infantis, eu disse até brincando, eu digo, ó, meu pai não gosta tanto de mim quanto de mim, está me elogiando hoje aqui, mas isso a gente respeita a posição. Respeito à posição, mas acho estranha a colocação, essa colocação que eu não vi, não posso também adiantar, algo que eu não escutei, eu não vi sobre isso aí.
Tá certo, prefeito. Eu acredito que sobre esse assunto... Romerick, tem alguma pergunta, não? Eu acredito que sobre esse assunto é suficiente essa explanação, inclusive completando aquilo que fez ontem o procurador do município. Muito obrigado pela participação. Romenique tem uma pergunta agora.
Só um instante. Só mudando um pouquinho de assunto, prefeito. O presidente da Câmara falou aqui na rádio semana passada, se eu não estou enganado, sobre uma escola em tempo integral, né, que estaria sendo conquistada para o município. O senhor confirma?
Isso é uma luta que estamos tentando travar. Já temos uma, né, que é a do governo do estado aqui, e sabemos que a implementação de uma outra escola de tempo integral requer alguns requisitos para que a gente possa fazer. Quisera eu que tanto o governo do estado, o governo federal, dê uma mãozinha a mais a gente para que a entrada de recursos favoreça, para que a gente possa não só construir uma escola em tempo integral, mas que a gente possa construir mais outros equipamentos públicos para a educação, para a saúde, para a infraestrutura aqui de Santa Cruz de Caparibe. Isso é o nosso pensamento e a nossa luta para fazer, sem sombra de dúvida, uma cidade melhor para todos.
Prefeito, só para completar um pouco, voltando àquele assunto dos terrenos, uma coisa que eu preciso entender melhor também. Ontem o procurador disse que desde segunda-feira vem trabalhando exaustivamente para entender o conteúdo dessa ação. Mas o advogado Moacir disse que oficializou a prefeitura desde outubro do ano passado. Eu, inclusive, sabia disso desde dezembro. Acredito que muita gente sabia da existência dessa ação. Por que é que isso não foi feito antes também? Me refiro a de informação do conteúdo técnico, daquilo que tem dentro do processo lá.
Ô, Ney, essa ação desde 2011, que ela foi transitada e julgada. Essa ação não foi transitada e julgada agora em outubro de 2014, não. Ela foi transitada e julgada e já foi desde 2011, na época da gestão do senhor, do prefeito Toninho do Pará, dos vereadores, de várias pessoas que hoje estão querendo entrar dentro do processo e que tiveram a oportunidade de resolver. Então ela chegou no final de um ano eleitoral, vale salientar isso, e a posição que poderia se tomar em outubro, o que diferenciou até agora? Nada. O problema é que as gestões passadas tiveram a oportunidade de resolver o problema e não resolveram, se omitiram. Tinha gente que era defensor dos terrenos e depois foi ser procurador. E aí deixou a causa para lá. Tinha pessoas que eram procurador e deixou de ser procurador e foi defender os terrenos, mas deixou lá caladinho para a ação correr. Essa é a grande verdade. E aí, como você é uma pessoa que sempre vai buscar esses temas, aí você deu até uma sugestão para que possa verificar todo esse trâmite dessas ações e quem participou para e passo dela até agora.
Tá certo, prefeito. Muito obrigado mais uma vez pela participação e quantas vezes for necessária, o nosso espaço está aberto.
Eu que agradeço e cumprimento a todo o povo de Santa Cruz de Caparibe e quero adiantar também que hoje até está na matéria, na Folha de Pernambuco, não é? Na coluna de Hinaldo Sampaio, uma luta que vinha desde antes. A gente já disponibilizou aqui um terreno. Nós já vimos desde do governo Eduardo Campos, vale salientar, quando Caio era presidente do Detran, que estava na mão do PSDB, e hoje nós temos a grata satisfação, né, que o Detran está expandindo as suas instalações e que vai colocar diretores especiais em Santa Cruz de Capuaribe e em outras cidades. A gente fica feliz com isso. Vamos lutar para que essa construção aqui em Santa Cruz de Caparibe favoreça a todo o usuário do Detran aqui, não só de Santa Cruz, mas dessa região que aqui vem resolver os seus problemas de documentos. Então a gente fica feliz com isso e sabendo, né, que até agora ninguém viu uma omissão de qualquer parte da prefeitura. E problemas existem e vão continuar existindo. Mas nossas posições nessas situações, elas são claras e são evidentes. E a gente está lutando para que se possa cada vez mais se trabalhar por uma cidade melhor para todos. Esse é o nosso intuito e a nossa luta e contamos com
Prefeito.
O apoio da Câmara de Vereadores, contamos com o apoio da sociedade civil organizada, contamos com o apoio da imprensa falada e escrita, queremos contar com o apoio de todos. Sabemos que esse ano é um momento de dificuldade, vocês que estão comentando aí viram, estão acompanhando essa questão da Petrobras, várias pessoas envolvidas nesse escândalo aí. Uns a gente espera que esclareça, que vá mais adiante, que se busque a verdade sobre esse caso, porque acima de tudo está afetando a economia do nosso povo e a escassez de recursos está aumentando. E a gente pede sempre a colaboração do povo para que a gente possa trabalhar firme e forte. No mais, a gente agradece o espaço e colocamos sempre à disposição para qualquer esclarecimento.
Obrigado. Prefeito, rapidamente, só para me entender essa questão do Detran, é mais um posto ou vão avançar, ampliar esse que já existe?
A gente está lutando e a informação para a construção e ser mais um posto avançado aqui em Santa Cruz de Caparibe.
Tá certo então, prefeito, muito obrigado.
A gente agradece e se colocamos à disposição de todo o povo de Santa Cruz. Um abraço e bom dia a todos.
8:49, ouvimos então o prefeito Edson Vieira, né, falando sobre essa questão da problemática dos terrenos e aproveitando para falar também sobre outros assuntos. Aqui comigo, o empresário Neves Neto e o engenheiro civil Romeu, não é isso? Que atua nos terrenos, no loteamento da moda que está sendo, empreendimento que está sendo vendido aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Neves Neto, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Bom dia, Carlos Boa, Romenique aqui, que foi chamada agora de Natália Arruda.
Isso, Romenique Arruda, né?
Romenique Arruda, Estamos aqui para vir esclarecer aqui a entrevista do vice-prefeito, né? Há 2 dias atrás, não foi isso?
Isso.
Questionando sobre a situação
da última segunda-feira, deve ter sido.
Sobre a questão da terraplanagem do bairro da Moda, não é isso?
O que foi dito, Neves Neto, ele faz um certo sentido. Porque o Moda Center, de fato, ele está numa área muito baixa. O terreno, ele está numa área que está sendo, pelo que o vice-prefeito falou, corrigida, né? Está sendo feita lá uma terraplanagem, não sei se é esse o termo que se utiliza nesse caso, mas vai terminar ficando mais alto. Aí vem aquela questão do problema da chuva e da água que pode escoar ainda mais água para o Moda Center. Eu acho, não sei se você ou o Romeu que pode explicar melhor isso.
Eu trouxe o Romeu, que é o engenheiro responsável pelas obras lá do bairro da Moda, para ele dar um esclarecimento mais técnico, né? Que realmente é a pessoa apropriada para comentar sobre esse assunto. Aí eu vou passar a palavra para o Romeu, para ele dar a palavra aqui.
Pois não, Romeu.
Bom dia, Ney. Bom dia, Silvio. Bom dia, Romenique e Carlos Lisboa, não é isso? Que acabou de chegar, e por que não, bom dia, Natália, que não está presente aqui, né?
Está aí, ó, Natália acabou de chegar.
Chegou.
Acabou de chegar, isso.
E bom dia aos ouvintes, né, da rádio. É com muito prazer, né, a gente ter essa oportunidade de fazer alguns esclarecimentos em relação ao empreendimento lá do bairro da Moda, que está sendo executado vizinho lá o Polo, né? E a gente sabe, né, que o Polo é a locomotiva, né, de Santa Cruz de Capibaribe. E, obviamente, quando me contrataram, os empresários e os proprietários da MAB Empreendimentos, a preocupação principal, Ney, era justamente com o Moda Center, que historicamente, nos invernos, tem problema de inundação. Né? Eu até quero, se você me permite, Ney, a oportunidade para que dar um abraço para a equipe técnica, porque eu só faço coordenar. Existe por trás de todo o empreendimento, né, pessoas capacitadas, né, para elaborar e executar o projeto. Quando eu fui convidado pelo grupo, a exigência principal era justamente seguir todas as normas técnicas. Ora, eu, com meus cabelos brancos, eu tenho 27 anos de formado, jamais iria entrar num empreendimento, né? Já dizia meu saudoso pai que o maior patrimônio que a gente pode ter é o nosso nome. Obviamente, a gente não veio aqui aventurar, pelo contrário, né? Então, eu quero até aproveitar aqui e mandar um abraço pro engenheiro lá, que está com a gente lá, o Felipe, que está à frente da terraplanagem, os encarregados, os técnicos, né? Pedro, Júnior Maia.
Mas para a gente entender melhor, Romeu, como é que foi planejado isso, então, nessa questão especificamente da escoação da água?
Então, quando eu fui contratado há um ano atrás, a gente fez um estudo junto com uma equipe, essa equipe e mais alguém, com relação à drenagem. A gente fez um levantamento topográfico, né? E pelo que eu escutei, pelo contrário, a solução que nós temos em relação à drenagem da área onde está sendo construído o bairro da Moda, ela vai beneficiar indiretamente o Polo. Eu quero tranquilizar aqui, não só aos diretores do Polo, como do Moda Center, os empresários que lá convivem diariamente, e a população de Santa Cruz. Pelo contrário, ele vai beneficiar. A gente está fazendo uma terraplanagem, né, com investimento altíssimo. Para quê? Para que essas águas sejam direcionadas para vias, as águas pluviais da chuva, sendo coletadas, direcionadas para umas tubulações e indo finalizar numa galeria que, por sinal, é muito bem dimensionada. Não sei se é obra municipal ou do governo. Existe lá, por trás daquele prédio novo que foi inaugurado recentemente. E eu estou aqui para maiores esclarecimentos.
Essa galeria que vai receber essa água, ela comporta, o senhor tem estudo quanto a isso, a toda a água que vai sair do loteamento?
Sim, Silvio, a gente fez o levantamento e simplesmente as águas que vão ser direcionadas para lá em relação à área do bairro da Moda comporta tranquilamente.
Essa tubulação que você falou, ela vai ser colocada pelo loteamento? Está dentro do projeto de vocês?
Toda a infraestrutura. É bom salientar que não é só a drenagem é um ponto do projeto, né? As ruas são todas pavimentadas, entendeu? Existe um canteiro, uma rua central que vai ser asfaltada, ou seja, é um modelo mesmo, né? Eu até fico até muito satisfeito em ter essa oportunidade, Silvio, de Ney, falar para a população.
Silvio é o outro, é o baixinho.
É o Ney.
Isso.
Entendeu, Ney? Então, fiquem tranquilos. Não só os empresários, como toda a população de Santa Cruz. Existe um acompanhamento técnico e ele está sendo feito.
Bom, deixa eu aproveitar aqui e explicar dessa questão, trazer uma questão, Nevinete, que aí, nesse caso, é minha. Ela não chegou a ser falada na oportunidade pelo vice-prefeito Dimas Dantas. Vocês falaram na questão da infraestrutura. Mas, assim, está sendo prometido calçamento e saneamento. Agora, eu observei que no contrato de compra e venda dos loteamentos, especifica que a pessoa que comprar, ela terá que fazer fossa. Então, acredito que fica claro pelo contrato que não há saneamento. Queria que você explicasse um pouco isso.
Eu vou assim falar, mas eu tenho uma experiência aqui mais técnica. A questão da fossa, nós aprovamos junto ao órgão de competência, que é o CPRH, nós não temos a drenagem, não é isso, Romeu? Não é a drenagem, não. A coleta séptica, o município não tem ainda a coleta séptica e o CPRH só aprova os loteamentos agora como fossa séptica. E por isso nós fizemos fossa séptica. A nossa aprovação é destinada à fossa séptica, que é hoje todo loteamento que onde o município não tem ainda o sistema de tratamento, são feitos coleta séptica.
Entendeu? Agora, isso está regulamentado pelo município? Porque,
por exemplo, CPRH. É o feito... que o município, ele aprova de acordo com os órgãos ambientais. O órgão ambientais aprovou com fossa séptica.
Se for feito o calçamento e o saneamento antes, vai presumir que as pessoas vão ter que passar a vida inteira com fossa séptica, porque senão vai ter que desmanchar
Até que o município faça o sistema de tratamento do município, que não tem ainda. Até os órgãos públicos. Entendeu?
Agora, o município concordou com isso, regulamentou?
Não,
isso.
A gente aprovou de acordo com o CPRH e o município deu o ok de acordo com o nosso projeto de CPRH. Porque quem realmente tem que estar a par do sistema de tratamento para dar a licença ambiental é a CPRH. É o órgão competente, não é isso?
É verdade. E vocês têm certificações de CPRH?
Certificações de CPRH. Tem. Nós já protocolamos, já demos. CPRH é quem dá a licença ambiental. Não é de competência do município dar essa licença, não, entendeu?
Essa autorização do município, ela foi feita de que forma? Existe a documentação?
Existe. Nós temos protocolo, já estamos dando entrada no órgão, já foi licenciado para nós começarmos a obra. E a licença, porque a gente tem a obra que chama-se LI, LP, se eu não me engano, é assim, LP, né? LP. Estamos com a licença.
É a prévia.
A prévia.
Eu queria a oportunidade, viu, Ney? Desculpa interromper você. Né?
Tá.
Essa questão ambiental, eu acho que é uma coisa que está em evidência no país todo. Né? Existe uma preocupação e a gente, não só a parte ambiental, como também a parte de acessibilidade. É bom e importante, Ney, a gente deixar bem claro aqui que O loteamento Bairro da Moda, ele hoje está dentro das normas técnicas. O que que significa isso? Acessibilidade em toda a esquina, calçadas com 2 metros, entendeu? E eu não sei como é que está o restante. Eu posso garantir a vocês, ouvintes, e a vocês que estão aqui, que o loteamento Bairro da Moda está sendo feito dentro das normas. Né? Essa oportunidade, viu, Dimas, eu fiquei muito feliz em ter essa oportunidade, até para esclarecer. Como eu estava dizendo aqui, a Ney, existe um corpo técnico por trás disso. Não sou Romeu é que coordena. Mas existe o Felipe, que é o engenheiro, como eu volto a repetir aqui, da terraplenagem. Existe os técnicos, existe o Ayrton, que é um engenheiro, por sinal, muito competente, de Caruaru, que está à frente dos projetos de água. Então, é uma gama. Está entendendo? De profissionais e capacitados, Dimas, que estão, né? Eu entendo, eu estava até comentando aqui fora do ar, é importante que a gente disse para que a população também conheça, né? Eu digo sempre, quando eu vou dar alguma palestra, alguma tribuna em termos de engenharia, que o engenheiro, ele sofre muito e vai conviver com isso a vida toda, que é cultura brasileira, não é de Santa Cruz. Já viu um engenheiro entrar numa sala de cirurgia e dizer ao médico se ele bota uma mamária ou uma safena? É 100% de chance de um paciente morrer. Mas é comum o médico chegar numa obra e dizer, rapaz, esse vazamento não é aqui do lado direito, não, é do lado esquerdo, né? O advogado do mesmo jeito, né? Dimas está aqui, é advogado. Como é que eu vou entrar num fórum para defender um... Eu não tenho capacidade técnica para fazer isso. É a cultura, eu até entendo isso, né? É, você, ele, a preocupação de Dimas é pertinente. Eu vou repetir novamente aqui. O Moda Center lá é a locomotiva de Santa Cruz. Né? E os empresários, por sinal, empreendedores, eu fiquei muito satisfeito e feliz em estar presente nesse empreendimento. Eles se preocuparam, a princípio, Dimas, com o Moda Center, quando me chamaram um ano atrás. Porque o Moda Center, qualquer leigo sabe, ele está no ponto mais baixo. É lá no buraco. Não sei, não me pergunto por que ele foi construído no buraco. O que a gente está, como técnico aqui, a gente está para resolver. E eu volto a repetir. O bairro da Moda está contribuindo para diminuir o problema de escoamento do Moda Center.
9:01, só para as pessoas entenderem. O vice-prefeito Dimas Dantas está aqui, certo? Chegou agora. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos para o intervalo. O Dimas teve o seu momento de falar sobre esse assunto e nós ouvimos agora a outra parte, que foi o loteamento da Moda, para falar sobre isso também. Ambos não vieram aqui combinado para um debate, então não, vou deixar muito claro que não, nós não vamos fazer isso. Portanto, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, eu vou convidar as duas partes para a gente ir para o outro estúdio aqui, a parte de gravação. Vou ouvir novamente o Dimas e gravar para veicular isso, e aí o bairro da Moda também dá sua justificativa. Não, mas para que a gente não mantenha dia a dia quebrando o formato para nós. Vocês aceitam responder perguntas?
Aceito.
Bom, só um instante, Romenick.
Não, é que eu só preciso dar minhas aulas.
Sim.
Então eu vou pedir a licença aqui, me despedir, porque senão depois tá os pais. Tá, o professor tá lá na rádio, não tá dando aula aqui. Só lembrar, né, que hoje tem reunião da Câmara e questão de terreno vai ser muito bem pautada na reunião de hoje e já ficou claro entre os vereadores. Um ponto, Ney, que não vai entrar hoje são as contas do ex-prefeito Toninho e do prefeito Edson. Por quê? Porque o prazo da comissão solicitada, ela se encerra amanhã. E a comissão ainda vai entregar hoje os pareceres. E aí ficará para a semana que vem, não é, as contas tanto do ex-prefeito Toninho do Pará como do prefeito Edson Vieira.
9:02. Bom, rapidamente então, o Dimas faz a pergunta, só deixar claro o seguinte, nós não vamos estar constantemente quebrando o formato do programa, quiser, né? É porque temos horário de bloco comercial para cumprir. Se for necessária a extensão desse assunto, a gente traz esse assunto para o estúdio de gravação, grava o conteúdo e veicula no programa de amanhã. Dimas.
Eu acho, Ney, bom dia a todos que estão aqui, Neve Neto, o engenheiro Romeu. Carlos, você, todo mundo. Bem, deixa eu ir direto o que eu quero perguntar. Eu vou fazer várias perguntas para Neve Neto, basicamente, responder. O doutor Romeu acaba de falar que o aterro vai beneficiar, de uma certa forma, o escoamento das águas. Se, como homem pessoa pública, eu gostaria de ver depois o estudo topográfico que foi feito para isso.
Certo.
Segundo, eu gostaria de saber, Neve Neto, se esse loteamento está registrado na prefeitura e no cartório... Qual é a área verde? Onde é que está localizada a área verde dele?
Certo.
Né? E que tipo de acesso foi feito? Porque o doutor falou sobre a questão de acesso dentro do loteamento. Eu quero saber as demais.
Olha, o loteamento está aprovado desde a gestão de José Augusto Maia. Inclusive, você era presidente da Câmara e você foi um dos próprios que assinou o projeto... Para que faça, eu estou achando estranha essa pergunta, porque você próprio foi quem...
Não diga isso, pelo amor de Deus, que deixa eu dizer o seguinte.
Pois não.
Existia um acordo, eu não quero entrar em debate aqui não, mas existia um acordo
certo.
Com o prefeito Zé Augusto Maia e com os donos do loteamento.
Ok.
Para que a área do município, de todo o loteamento...
Não, existe uma lei.
Não, peraí, calma, eu vou chegar
uma
lá.
Lei.
Existia um acordo para que a área do município fosse exatamente onde era o antigo lixão.
Ok.
Foi remetido um projeto de lei para a Câmara, que foi aprovado, a Câmara autorizando... que o poder público se apossasse daquela área.
Ok, isso foi feito.
Peraí. Só que tem um detalhe importante.
Pois não.
Aquela lei, ela autorizava o poder público, mas o poder público teria, por dever, ou desapropria a área, ou qualquer outra...
E isso foi feito.
Bem, aí é o que eu quero saber, porque...
Mas foi feito, o senhor próprio foi quem assinou, o senhor era presidente da Câmara.
Entenda, eu sou presidente da Câmara e a lei foi aprovada, estou falando da lei não.
Por unanimidade mais ainda.
Peraí, a lei não tem, olha, o município, a Câmara Municipal não tem poder para... Peraí, deixa eu falar. Ele não tem poder para autorizar o poder público a avançar na área privada absolutamente de ninguém. O que existia naquela lei foi um pré-acordo entre Zé Augusto e os donos do loteamento para que a área verde ficasse, parte também fosse o lixão.
Ok.
Bem, mas isso, até onde eu sei, não se concretizou.
Concretizou.
Ficou só a lei, mas não se... Bem, eu só estou pedindo, eu quero ver o registro do cartório.
Aqui.
A aprovação. Outra coisa. A área verde foi registrada em cartório?
Registrada.
Tá, a área verde em nome do município?
Em nome do município.
Pronto. A área verde do município.
A área verde. Como o senhor foi presidente da Câmara e você junto com os vereadores aprovaram essa lei, o prefeito sancionou.
Isso, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A lei que nós aprovamos foi dando poder ao prefeito para, vamos entre outra aspa, para negociar com os donos do loteamento.
Não, o senhor não pode dar a lei, o senhor tem que fazer uma lei para que o município... Eu nunca vi uma Câmara de Vereadores, desculpa, o senhor é vereador, eu não sou, eu legalmente, vou falar agora. Diga. Como é que o senhor dá um poder para um prefeito negociar? O senhor não, o senhor tem que ter uma lei para que ele resolva daquela forma, não é assim não?
A Constituição, deixa eu dizer, a Constituição Federal, ela prevê quais as possibilidades de intervenção do poder público no domínio privado, na propriedade privada.
Ok.
A Câmara, nem a Câmara Federal, tem poder para autorizar o presidente da República entrar numa área, coisa, desde que não cumpra aquilo que está previsto na Constituição Federal.
Olha, mas é o seguinte, legalmente, vou falar aqui, eu não tenho vamos dizer, o senhor como presidente, eu legalmente, vou até usar essa palavra, o senhor junto com os vereadores aprovaram um projeto de lei na gestão José Augusto Maia.
E eu não estou negando isso não, né?
Dando poder, dando poder não, não sei qual o termo usado.
Não, foi dando poder.
Dando poder para que o prefeito aprovasse os dois loteamentos e
não,
que...
Não, aprovasse não, porque isso não depende da Câmara, ele aprova.
Não, ele aprova por ele, mas, vocês fazem, eu não entendo a sanção, para que os duas áreas ficassem para o loteador e a área do lixão se visse como área verde para os dois loteamentos. E aprovado por vocês.
É real, só quero dizer para você que até onde eu sei, isso não se concretizou. Está aqui Carlos Boa, que foi o chefe de gabinete.
Pronto, concretizou.
Que ele pode, inclusive, colocar...
Deixa eu fazer, eu vou mais ali, eu estou com a lei aqui.
Tenho ela.
Eu estou com a lei, eu estou com a assinatura do prefeito aqui, sancionando.
Mas eu vou repetir para você mais uma vez. Não é uma discussão que a gente vai acabar nunca, essa discussão, no sentido seguinte. Não, eu estou dizendo a você que aquela lei não autorizava...
9 horas e 9 minutos, vamos fazer o seguinte, nós não vamos todos os dias estar comprometendo o formato do programa, né, e transformando entrevista em debate, né, na verdade o Dimas teve um momento dele da entrevista, o loteamento teve o dele também, né, o Dimas veio sem combinação com a emissora, entrou no programa mais uma vez, e inclusive não era isso que eu queria, porque o próprio Neves aceitou responder as perguntas. Caso seja necessário, eu vou pedir o seguinte, nós vamos finalizar esse horário do programa, e, caso seja necessário, esse debate se estende no estúdio de gravação. Amanhã a gente traz o conteúdo ao ar, né, com as duas participações. 9 horas e 7 minutos, a todos um grande abraço. Eu fico por aqui, na volta, Silvio José e seus companheiros, na hora do debate.
A hora do debate. A hora do debate. Muito bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a toda a região, bom dia a todo o Agreste Setentrional, bom dia aos paraibanos também. Estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate com a sua segunda parte, a hora do debate, na técnica Márcia Arantes, ou como diz o Natálio Arruda, nas carrapetas pretas, a Márcia Arantes. Estaremos até às 10 e alguma coisa debatendo a política, principalmente a política de Santa Cruz do Capibaribe. Entra também, evidentemente, a questão administrativa, a questão de interesse da população. A gente está sempre, é de interesse da população, é de interesse de Santa Cruz, a gente debate aqui. Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Lisboa, Leone, Natálio e todos os ouvintes da melhor, Márcia e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Polo FM.
Bom dia aqui para Pina, Pina e sua esposa Dina, Diva, aliás, né, Pina da pizzaria, ela disse o seguinte, que Diva, ouve o programa amanhã toda, né, e quando chega em casa, né, à noite... Antes de dormir, acessa o blog para ouvir de novo, né? Diz que é ouvir, essa é fiel mesmo. Então, um abraço, Pinda, Diva, a Larissa, o Lucas e o Léo também, que é o garçom lá da Pinda Pizzaria. Abraço, obrigado a vocês pela audiência. Carlos Lisboa, bom dia, Carlos. Companheiro.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natálio, bom dia, Márcia.
Bom dia, Leone, e bom dia a todos os ouvintes do programa. E gostaria de fazer dois registros, assim como o amigo Natálio faz os registros dele. O primeiro registro é um registro que eu considero um registro positivo. A unidade de saúde da família do Distrito do Pará não havia médico há um bom tempo. E a informação do pessoal da Atenção Básica de Saúde é que foi contratado um médico pela Secretaria, através do Programa de Atenção Básica à Saúde, e o Distrito do Pará hoje...
É do Mais Médico, né?
É.
Esse médico não.
Isso, isso. Né? E então hoje o Distrito do Pará, ele é beneficiado, né, com um médico na sua unidade de saúde da família. E uma outra coisa que eu gostaria de fazer o registro foi a ida do presidente da Câmara ao Ministério Público, mais precisamente à doutora Bianca, a promotora doutora Bianca, para tratar de assuntos relativos à questão da Compesa, em todo um contexto dessa situação de seca que o pessoal está vivenciando aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e com relação a uma série de denúncias que outrora ele fez com relação ao que diz respeito à relação entre a Compesa e o consumidor, e umas outras séries de respostas que a Câmara pediu à Compesa, e através do requerimento dele, e a Compesa não informou. Então foi uma reunião produtiva e deve se somar aí a todas outras questões, né, que nós colocamos aqui dentro do
inclusive,
debate.
Inclusive, deve se salientar também de que é o vereador que tem sempre tido essa preocupação com relação ao abastecimento da água aqui. Cobrada a Compesa, aceita a denúncia. Teve um período até que ele chamou a atenção das pessoas, ficou à disposição lá para quem quisesse comparecer ao gabinete dele com denúncias, com reclamações com relação à Compesa. Então, o vereador não é de agora. Faz tempo que ele tem essa preocupação.
Tem essa prática, e aí a promotora acionou a Compesa, né, a comparecer ao Ministério Público, e acionou também o órgão do Ministério Público que trata dos direitos e defesas do consumidor, para que ele oriente o Ministério Público aqui em Santa Cruz do Capibari, para que ela tome as medidas cabíveis com relação a essa situação.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, bom dia, Ralf, bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Márcia, um bom dia especial a você que está aí em nossa cidade e em toda a região sintonizado no Rádio Debate, em especial na Hora do Debate.
Natália Ruda, pode escrever, meu rei.
Pode escrever, meu rei. Um abração aos ouvintes, né? E o pessoal lá do bairro Cruz Alta, né? O bairro Cruz Alta, um abração para vocês, para Dona Socorro de seu Adejar, a Jô, Jane, Érica, Bia e Lúcia, que é a mãe de Sivaldo, né? Estão lá na escuta. Um abração também aí para Naldo do Rio Verde. Silvio, eu vim essa noite do Pará, quando eu parei no sinal, uma moto atravessou, cara de capacete, eu tive um medo maior do mundo. Aí disse, para, eu parei, né? Aí era o rapaz, esse rapaz Naldo, disse, olha, fale no meu nome que lá a rádio, Polo FM na Hora do Debate, no Rio Verde, é um raio a cada casa subindo e a cada casa descendo.
Ah, interessante. Dizer, eu ia perguntar isso também.
Exatamente.
Né? Como subindo, ele tem que subir descendo, é como era.
Fechado, né? Indo e voltando, como diz aquela música. Então, o Naldo, você é um cara maravilhoso, apesar de ter feito medo, mas está aí ouvindo.
Você se controlou, programa, não acontecia nada, né? Não, né?
Hein?
Você se controlou, não acontecia nada, não, né?
Não.
Só medo mesmo.
Um rapaz muito educado, né?
Tá.
Porque a pessoa com capacete numa moto, a gente fica meio assustado, né?
Uhum.
E mandar aqui um abraço, que eu ouvi ontem, Silvio, a entrevista do Padre Carlos. Que entrevista.
Você ouviu?
Ouvi todinha. Eu até tenho uma coisa a dizer aqui. Eu pensava que as duas vozes mais bonitas do Raider era a minha e a sua.
Não é,
não? Do Padre Carlos completou.
É, né?
Agora é o trio.
São as,
né,
três, né?
É as três, né? Padre Carlos. Padre Carlos. Natália Arruda e Sil José. É um trio de vozes, só você vendo. Você conversando com o padre ou assistindo ele fazendo a palestra dele na igreja, não. Mas na Raider ele botou furando o olho.
Foi, né?
E tem um problema com o Padre Carlos. Padre Carlos tinha um sonho de passar uns dias com os meus sambudinhos.
Foi?
Foi.
Ele falou isso?
Não, tinha um sonho e foi realizado.
Foi?
Eu disse, padre, olha, não leve, que os danados são meio traquinos, né? E o padre levou.
Sim.
Pra passar 5 dias, só passou 2. Passou 2. O padre pensou que os sambudinhos dormiam de rede. Não dorme, né? Não dorme de rede. Só dorme se for de beliche, né?
Beliche.
Um sucozinho antes de dormir, ou a gelatina, ou a papinha de aveia tem que dar ao Isambudim, né? Tem que ter uma televisão no quarto, uma televisão daquela fininha, não é das gordas, não. Sim, sim. Eu não quero da gorda.
Aquelas quer... de tubo de imagem,
não. Não, 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 só quero fininha. Então...
É porque o padre tem uma que é aquela tubo de imagem e aquela tela azul, né?
Azul e um bombril em cima.
Aí não, não, não dá, né?
Ah, não quer, né? Chegaram, padre, é pra lavar a televisão, é? Não, pra que esse bombril? Aí o padre não aguentou, não, com dois dias, entregou meu Isambudim. Padre Carlos, você é o fera ainda aguentar o Isambudim dois dias. Então, a entrevista do padre foi muito boa.
Ontem, os debatedores aqui, né, não tiveram como fazer a análise dessas questões, né, relativas à doação irregular de terreno aqui em Santa Cruz do Capibaribe, porque ontem, né, tivemos a fala oficial da prefeitura através do seu procurador, doutor Marcelo Diógenes. Hoje também entrou no ar o prefeito Edson Vieira para falar. E sempre colocando o seguinte, são 17 anos que esse caso rola na justiça, né, e que agora que vem cair no colo do prefeito Edson Vieira. Ele sempre coloca dessa forma, assim como também Marcelo Diógenes colocou dessa forma, né, que houve omissão de todos os lados, houve omissão de quem está no poder, de quem esteve no poder durante todo esse período, né, e agora vem cobrar do prefeito, cobrar da prefeitura, da atual administração, quando no passado não fizeram nada, né, é isso que se coloca. Bom, em participação no programa Rádio Debate, o procurador da prefeitura, doutor Marcelo Diógenes, falou sobre o posicionamento da prefeitura após a repercussão de uma matéria publicada na 10ª edição da Capibaribe, revista Capibaribe, uma matéria que tratou do caso aí da possibilidade no município ter um prejuízo em seu, em seu já escasso patrimônio público em mais de 400 lotes, sendo um deles o que fica à margem da PS-160, que foi o antigo pátio de eventos avaliado em mais de 8 milhões de reais. Durante a entrevista, o procurador expôs o seu posicionamento sobre a leitura do processo e falou do porquê a demora na prefeitura em se posicionar sobre a questão após a repercussão do fato. Disse ele: fiquei calado durante esse tempo todo porque estava analisando o processo que é composto, salvo engano, por quase 3 mil laudas. É melhor você ficar calado para não dizer besteiras, frisou, completando que a sua análise do processo foi terminada, no caso, antes de ontem. E a prefeitura não pode fazer mais nada quanto à decisão judicial. Marcelo citou que as doações realizadas no fim do governo Aragãozinho, ainda em 96, foram irregulares, mas citou que a lei 1276/99, que autorizava o chefe do Poder Executivo a regularizar essas e outras áreas que foram doadas, acobertou essa ilegalidade. Doutor Marcelo citou que na decisão do Tribunal de Justiça, dada em 2011, que anulou a ação popular que impedia a doação dessas áreas, não houve qualquer manifestação para que o caso fosse revertido de lá até 2013, que agora não cabe mais recurso. Trânsito em julgado até mesmo da Prefeitura. Competia na época a quem tivesse interesse, seja do Ministério Público Estadual, seja através da nova administração, tivesse interesse, ou de quem quisesse entrar com o recurso à época e que trouxesse no prazo legal para entrar com o recurso ao STJ para discutir isso. Mas isso não houve, disse e completou. Não tínhamos mais o que fazer, porque quando isso chegou às minhas mãos, já se tinha o trânsito em julgado. O município não tem mais poder de nada. Saídas para amenizar ou evitar a perda desses terrenos. Uma das possibilidades apontadas pelo procurador está na discussão da lei, que abriu a brecha para que se tente legitimar as polêmicas doações por parte dos supostos beneficiados. Para o doutor Marcelo, os mais de 430 terrenos envolvidos nessa disputa ainda pertencem ao patrimônio público e deu a justificativa que, segundo ele, garante a manutenção desses lotes. Quando vamos analisar a lei, aí vem aquela questão de votou ou não votou para aprová-la. Isso não me interessa. O que interessa dizer é que eu peguei a mensagem da época para a aprovação da lei e a justificativa é pífia. Não tem justificativa para aquelas doações, disse, completando que na gestão do ex-prefeito Hernando Silvestre, houveram transações de compra, venda e tentativa de escrituração desses terrenos, mesmo eles envolvidos em ação judicial. Doutor Marcelo citou também que a lei em vigor não garante a doação, visto que outros dois critérios que fazem parte da lei orgânica municipal, avaliação prévia e processos licitatórios, de acordo com a lei federal, não teriam sido atendidos. E a prefeitura não pedirá demolição de construções em terrenos alvos da polêmica. Questionados imóveis que já foram construídos em algum dos mais de 430 lotes, o procurador citou que a prefeitura não pediria a demolição das casas. O procurador pontuou que medidas jurídicas que já deveriam ter sido tomadas em 99 deverão ser tomadas e cada caso tem que ser analisado de maneira individual, inclusive com a criação de uma comissão prevista na lei para fiscalizar todo o processo. Ele disse que até mesmo ele pode fazer parte de tal comissão, mas não citou data sobre quando ela será posta em prática. E a lei polêmica precisa ser modificada. O doutor Marcelo pontuou que existem situações jurídicas que podem ser resolvidas e que as 439 licenças devem ser analisadas uma a uma, inclusive com a instalação do processo administrativo e modificação da lei vigente, onde o advogado apontou contradições da mesma. Eu não achei aqui as condições previstas em lei federal para doação dos terrenos e por que passou. Agora, o que não pode chegar, no que não pode chegar chegar e jogar a responsabilidade para a gente, no caso atual, gestão. Agora, disse ele, questionado se a prefeitura poderia construir em cada um desses lotes que ainda estivessem desocupados, o procurador citou que sim e completou que é necessário que se ache uma solução definitiva para a polêmica que continua. Ralph Lagos.
Olha, Silvio, o procurador do nosso município, o doutor Marcelo, esteve aqui ontem. E ele foi muito enfático, né, quando ele começa a sua fala dizendo que esperou primeiro analisar o processo para aí poder falar e se posicionar, e a prefeitura se posicionar. Eu achei ele coerente no tocante quando ele diz, toda a sua fala foi coerente, mas de uma forma mais dilatada ainda, quando ele fala que é preciso se ter caso por caso, analisar caso por caso, ele usa a expressão, precisa tomar pé da situação e analisar caso por caso para que a prefeitura denomine a sua, tenha o seu posicionamento de cada caso nessa polêmica, já que são mais de 400 pessoas envolvidas nisso.
439.
39 pessoas, né? Se da polêmica das doações de Aragãozinho, se a gente for para, como bem disse o vice-prefeito de Mães de Antas, nós vamos para mais de 3 mil pessoas, se for se analisar o que já foi doado de terreno público em Santa Cruz do Capibaribe. Tem, e aí é o X da questão e a grande polêmica é, Carlos Lisboa, a bendita lei 1276/99. Ela é que, a celeuma de tudo é ela. Porque existe um entendimento do vice-prefeito Dimas Dantas que ela regulariza.
Porque Aragãozinho, só para as pessoas entenderem, a Aragãozinho fez a doação, quando Hernando assumiu, cancelou tudo.
Exato.
Aí depois veio a lei.
Exato.
Aí a lei começou toda a polêmica, né?
Exato. A lei, pelo que eu entendi, o vice-prefeito compreende que a lei ela regulariza os terrenos que tinham sido doados. Né? O procurador entende que a lei é desprovida de argumento jurídico. Ele entende e ele cita, né, alguns aqui.
Lei orgânica.
A lei orgânica do município, ele citou. Ele acha que, essa lei 12.076 de 99, ela não atende alguns pré-requisitos da avaliação prévia e da lei 866/93, que é a lei de licitações. Né? Então, essa questão é uma questão de entendimento. E aí foi minha pergunta, Lisboa, a ele, se ele achava que a lei deveria ser modificada, e ele disse que iria analisar isso também. É uma questão jurídica também o quê? Se a prefeitura manda um projeto de lei para a Câmara e a Câmara modifica a lei, ela pode retroagir? Sim ou não? Eu tenho o entendimento do direito penal, é que não, do direito penal, mas aí é direito administrativo, eu não sei, eu não tenho essa resposta. Então, uma grande questão a ser resolvida, concordo com o procurador, concordo com o prefeito, caiu no colo do prefeito isso aqui, ele vai ter que resolver, vai, agora isso não é uma questão que a gente pode cobrar dele, a gente não pode estar aqui esbravejando nem cobrando dele, por quê? Porque ele tomou conhecimento, ciência, no final do ano passado disso, né? No final desse ano de 14, ele tomou ciência disso. Isso não é uma questão fácil de se resolver. E aí ele disse, inclusive ele disse na entrevista aqui ontem, que não, que tivesse paciência, com calma, que ele vai tomar pé da situação e vai tentar resolver da melhor maneira possível para todos. Existem questões complicadas de se resolver, porque existem terrenos, como é o que fica mais notório, é o terreno ali na frente do Pag Menos, ali de criança, né, Silvio? Pelo valor, né, ele é no meio da cidade e o valor que ele leva. Mas vamos aguardar para ver como se dará o decorrer dessa história. De antemão, independente de qualquer coisa, a matéria da revista Cabaripe, a revista Cabaripe está de parabéns pela matéria que suscitou essa discussão e agora vai ser resolvido. Um dos problemas também, para eu encerrar, Silvio, é que o caso está transitado em julgado, né? Então, esse é mais um problema que a prefeitura tem para enfrentar agora para frente. A prefeitura não pode mais recorrer judicialmente, né, em outra esfera. O caso foi concretizado, né? Há advogados que têm o entendimento que ainda pode se haver de alguma ação judicial. Mas nós temos que esperar. Eles são técnicos, o Marcelo Diógenes é técnico no assunto, é um cara bem entendido, é um cara bem intencionado e é um cara que vai tentar resolver da melhor maneira possível para o município de Santa Cruz do Caparibe.
Natália Arruda.
Olha, Silvio, eu acho que fui um dos caras mais que prestou atenção, eu fico uma coruja, né, que presta atenção demais. Que prestou atenção a esse caso. Haja visto um pequeno tumulto que esteve aqui e a gente, o povo que está em casa não sabe. Mas eu quero desde já, Silvio, dar os parabéns ao doutor Marcelo. Por quê? Ele foi um cara que estudou mesmo o processo. Ele estudou a fundo. Chegou aqui, olha, ele fez revelações aqui, eu não sei se o Ralf e os meninos prestaram atenção. Revelação interessante. Para mim aqui tem três falhas gritantes. Primeiro, o denunciador, o vice-prefeito Dimas. Ele denunciou, colocaram o advogado doutor Armando. Doutor Armando entrou no processo e, diga-se de passagem, Carlos Lisboa, o Ralf que está estudando para advogado, o advogado, ele precisa também do apoio no processo, né? Com aquilo que ele pede, o apoio financeiro, só é o cara entrar lá e deixar o advogado para lá o tempo todo. Aí o doutor Diógenes, aqui, o Marcelo Diógenes, ele mostrou que o advogado Armando, ele pediu o afastamento do processo, Ralf, pediu, e lá na frente, no final, naquela hora aqui da zoada, ele mostrou também aqui, confirmado pelo doutor Moacir também tinha se retirado do processo.
Mas só para a gente ser justo, Moacir se retirou do processo porque ele virou procurador do município, então ele não poderia...
Mas se retirou não, e depois não colocou ninguém mais, né? Depois ele não colocou ninguém, mas deixa eu perder meu raciocínio, não. Aí, então, é o seguinte, os dois advogados que fazem parte do processo automaticamente ficaram de fora. Ou por procurador, qualquer coisa, eu sei que ficou de fora e não continuou em nada. Então, foi quando eu perguntei ao doutor se, que diz em todo canto que a prefeitura não tem mais terreno. Mas esses terrenos aí, se a prefeitura poderia construir alguma obra, ele disse que poderia construir e pode construir, porque os terrenos é da prefeitura, né? A lei que também foi feita, Carlos Lisboa, me pareceu assim, Ralf. Não vamos fazer a lei porque se alguém tiver já com casa construída, nós vamos defender. Vamos defender? Como é que se faz uma coisa dessa maneira? É, se vão defender, toda Santa Cruz praticamente está construída. Haja vista que essas doações, Carlos Lisboa, Sil José, muita gente ganhou campanha política em Santa Cruz do Caparibe dando terreno público ao povo. Foi uma compra de voto. Foi uma compra de voto para se ganhar a eleição com os terrenos públicos. Aí está esse embaralhado tudo. Mas o doutor mostrou aqui que vai resolver. Vai resolver. E vamos aguardar, porque o que ele fez aqui, ele estudou minuciosamente. Ele deu uma aula aqui dentro do processo. Não é brincadeira, 3 mil páginas. E o cara chega aqui e desenrolou tudo. Mostrou à população como direito e de fato está o processo. E os outros, eu acho, eu, no meu entender, vejo gente aqui mais para aparecer politicamente. Não é? Politicamente, que não deram continuidade no processo, Carlos. Não deram apoio aos advogados. Não é? Diga-se, vamos falar o linguajar popular. O advogado que entra no processo daquele quer também receber. É engraçado, o doutor Armando entrar e ninguém dá apoio a ele e ele fica lá. Aí ele teve que sair, no meu entender, também. Então, vamos aguardar os acontecimentos. O doutor Marcelo Diógenes disse que vai resolver, pediu tempo. O senhor prefeito também está com boas intenções de resolver. E diga-se de passagem, o senhor prefeito, quando ele diz uma coisa, ele vai a fundo. Vai a fundo, para ter uma ideia. Aqui nós tínhamos barraca no meio da rua, tinha muita coisa pelo meio da rua. Ninguém tirava carro, com medo de perder um voto. Com medo de perder um voto, diga-se de passagem. E o senhor prefeito não teve medo de perder voto. Eu acho que o voto se conquista com o trabalho, como fez Raimundo Aragão na época. E diga-se de passagem, anda de Santa Cruz todinha e diga, Raimundo Aragão deu um terreno desse. Ao contrário, ele comprou e deixou para a prefeitura. Para a prefeitura construir como ele começou a construir essa cidade. E os outros não. Pegaram para fazer negociata através do voto. Quanta gente aqui, Carlos, não entrou na política querendo ser o prefeito de Santa Cruz para trabalhar e engrandecer essa cidade. E não pôde ser prefeito por causa desses terrenos. É. O cara entra numa política e o outro com meio mundo de terreno para dar ao povo, sendo da prefeitura. Aí como era que o cara combatia isso na eleição? Então, hein? Pois não.
E Raimundo Aragão, pai, diga-se de passagem, não há nenhum registro que ele fez doação de terrenos a amigos políticos, a amigos partidários, a funcionários da prefeitura, nem a seus filhos. Muito pelo contrário, com a visão, eu sempre gosto de dizer, muito mais avançada do que para o seu, a visão mais avançada para o seu tempo, ele, muito pelo contrário, ele reservou ali aonde se denominava anteriormente as casas do Estado, aqui próximo do mercado Tibúcio, né? E conseguiu fazer ali um programa de habitação popular naquela época. Denominado de Casa dos Estados. Do Estado. Depois veio Padre Zuzinha e fez aquela doação do terreno para aquele pessoal que vivia em condição, os sem tetos, denominado de Vila Teimosa. Depois veio um programa habitacional à época de Augustinho, né? Veja o espaço de tempo de um para o outro. E depois veio agora, recentemente, um programa habitacional da administração de Toninho do Pará, em parceria com o governo do Estado e com o governo federal. Então, essa sim foi a postura correta do prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Diga-se de passagem, o único que teve uma postura correta.
Para você ter uma ideia.
Com relação aos bens referentes a terrenos públicos.
A gestão de Raimundo Aragão foi tão boa que, se eu não me engano, eu acompanho a história, viu? Que não foi na minha época. Vocês dizem que eu sou velho, mas eu não sou. Aí, então, o seguinte, Raimundo Aragão ainda administrou aqui o município, se eu não me engano, 16 anos. Administrou com ênfase, com força, com objetivo. Não foi dando terreno para se ganhar a eleição, não, cara. Não foi entrando na justiça só para aparecer também, não. Não foi entrando na justiça só para aparecer também, não. Porque haja vista, um processo desse tem que ter um respaldo muito grande de quem entra na justiça, Raul. É ou não é? Tem que ter. Então, o Marcelo Diógenes está de parabéns. O procurador está provando que está na prefeitura, sendo procurador do município, só para não receber, porque tem gente que entra na prefeitura, você sabe disso, só para receber o cascalho. Ele provou que está trabalhando. está trabalhando, mostrou de direito e de fato como se defende os destinos do município e junto com o prefeito eu tenho certeza absoluta que vão resolver esse problema. Eu não sei como, porque o abacaxi é grande para ser descascado, mas dentro da medida do possível, pelo trabalho que ele vem fazendo dentro da procuradoria, da prefeitura ou do município, ele provou ontem que está fazendo um trabalho maravilhoso. Está de parabéns o doutor Marcelo. Agora fica mais de parabéns ainda, doutor Marcelo, se o senhor conseguir resolver esse abacaxi que muita gente quis tirar proveito.
Leone Souza. Olha, fazendo a leitura de tudo que aconteceu ontem, eu acho que a gente tratou a coisa da forma correta. Desde o início da semana, o assunto foi abordado aqui pelo nosso programa, foi abordado pela revista Capibari, pelo blog do Ney Lima, e nós tivemos o cuidado de tratar a coisa com responsabilidade. Em momento nenhum, pelo menos de minha parte, e eu também eu creio que de parte de todos os debatedores aqui, nós dissemos aqui que a responsabilidade era do prefeito Edson Vieira. Não. Nós cobramos o posicionamento da prefeitura, que aí é diferente. E aí a gente tem que saber dividir as coisas, para também não tentar passar a imagem que a gente estava jogando a responsabilidade em cima do prefeito Edson Vieira. Em momento nenhum nós tratamos aqui dessa maneira. Nós tratamos que o poder público municipal atual, quem está na administração, o prefeito poderia ser Edson, poderia ser Mané, poderia ser José. A responsabilidade que nós chamamos a atenção é que o poder público municipal se manifestasse. E isso é o óbvio.
É o direcionamento do nosso programa aqui.
Isso.
Defender e crucificar quem
está justo, defender. E quem está errado, defender. E esse debate aqui, promovido pela revista Capibaribe e o Ney Lima, e o nosso debate, A junção é essa, é a gente mostrar ao povo e defender o povo de Santa Cruz. Tá, parabéns também você, Leão.
Isso eu acho que é o posicionamento correto e visto por muitos, até porque onde eu cheguei ontem em locais públicos, as pessoas nos tratou dessa forma, que entendeu muito bem que a gente não estava jogando responsabilidade além da que se tem de fato, né? Então, isso é uma coisa que eu queria pontuar, porque também começa a também tentar passar uma imagem que a gente estava cobrando uma responsabilidade do prefeito que não é dele, não sei, e isso não houve em momento nenhum. Nós estamos aqui fazendo e expressando a nossa opinião.
Eu não entendi que a prefeitura entendeu assim por parte do nosso programa, não.
Não, mas eu não disse que a prefeitura, eu disse que algumas pessoas, até porque na fala mesmo, na fala ontem inicial, até do próprio procurador, é como se a gente não estivesse cobrando da prefeitura, porque a prefeitura não tinha ainda se posicionado, quando a responsabilidade desse problema não era da prefeitura
mas
atual.
Aquela parte da entrevista, eu entendi que o direcionamento dele era para o vice-prefeito.
Bom, mas aí ele tivesse falado claramente, diretamente ao vice-prefeito. Até porque eu fui questionado como se a gente estivesse colocando essa responsabilidade na prefeitura e a gente em momento nenhum colocou. A gente sempre cobrou que o poder público municipal se manifestasse, porque eu acho que era de dever do poder público municipal se manifestar diante dessa situação. Bom, mas a questão principal é o seguinte, que diante de todas as discussões que foi feita desde o início da semana até o dia de ontem, as coisas estão postas, está aí na mesa. Existe um problema sério para o município administrar, mas também já existe mecanismo para as coisas serem solucionadas. Doutor Marcelo disse que vai continuar debruçado, né, estudando cada vez mais o processo para que se ache uma solução que seja bom para o município, que esse é o papel dele como procurador do município, esse é o papel do prefeito Edson Vieira como chefe do Poder Executivo. Então vamos aguardar, porque já existe uma lei criada à época, né? À época essa lei criada, e diante dessa lei pode ser criado mecanismo para que de fato solucione um problema irregular, diga-se de passagem. Um problema que foi criado de uma maneira errada, mas já existe uma lei
que deu cobertura a esse erro. Então vamos aguardar que agora outros mecanismos sejam desenvolvidos diante dessa lei e que esses problemas sejam resolvidos de uma forma definitiva, mas que o município não venha a ser penalizado, não venha a ser prejudicado no futuro. Isso, de fato, é o que a gente aguarda.
Carlos Lisboa.
Veja bem, com relação a tudo aí que foi abordado por os companheiros debatedores e o que foi abordado em todos os dois debates anteriores, eu gostaria primeiro de colocar o seguinte, parabenizar a nossa atitude, juntamente com o companheiro Ney Lima, quando nós cedemos o espaço, dado a relevância, a importância do fato, a importância da denúncia para toda a população de Santa Cruz do Capibaribe, para o patrimônio de Santa Cruz do Capibaribe, onde nós recuamos e deixamos que o procurador, né, fizesse toda a sua exposição com relação a essa questão tratada. Depois, gostaria também, dentro desse contexto, parabenizar a forma de como o companheiro Silvio conduziu, né, o companheiro Silvio conduziu o debate muito bem, né, inclusive não houve aquela situação de se alongar nas perguntas, onde ele automaticamente pedia ali para ser cortado, e foi cortado o microfone, tanto é que houve algumas intervenções que Dimas fazia com relação a Marcelo, e Marcelo respondia a essas intervenções, mas o Dimas não estava no ar, então eu parabenizo o amigo pela condução do programa, pela condução do debate. Agora, com relação ao que o doutor Marcelo coloca, apenas se configurou aquilo que eu já tinha afirmado no programa anterior e em razão do conhecimento que eu tenho da postura dele enquanto profissional, né, enquanto advogado, da postura dele enquanto funcionário público na condição de procurador do município de Santa Cruz do Capibaribe, na sua conduta ética para tratar as questões de relevância pública. E diga-se de passagem, o procurador, né, que eu aqui disse que ele tinha uma capacidade, tinha um conhecimento, ele se debruçou no assunto, diferentemente dos outros dois advogados e do vice-prefeito, sobretudo do vice-prefeito, que não se debruçou no assunto. Ele leu todo o processo, 3.010 páginas, para primeiro vir falar aqui no programa. Enquanto o procurador, enquanto o advogado de defesa, que faz a defesa dos ocupantes da área, que receberam as suas doações, no meu entendimento, irregular, não, é? Não tinha conhecimento de causa, e também o próprio Dimas Dantas não tinha conhecimento de causa, que no dia anterior ele pegou aqui a cópia da decisão minha, que eu trouxe para aqui, tanto do Ministério Público, que tem assento na Corte de Justiça do Estado, como do doutor Francisco Bandeira, que foi o desembargador que tomou um posicionamento com relação à questão da ação popular. E dentro desse contexto também nos alegra a forma de como nós debatemos e que inclusive colocamos o nosso pensamento, e o nosso pensamento, de modo particular, coloco o meu pensamento, comungou em várias questões com o pensamento de doutor Marcelo. Primeiro, o ato irregular da licença de construção. Primeiro a lei, depois a licença de construção. Segundo, a questão da lei em si. Doutor Marcelo, ele aponta que a lei tem uma série de irregularidades, ela tem uma série de vícios, ele inclusive recorre à lei orgânica do município, cita o que eu citei anteriormente e o que o companheiro Ralf acabou de citar, a questão da lei 8.066, né, que diz que para doação de terrenos públicos tem que haver o processo de licitação, né. Ele também se coloca de forma muito precisa com relação à questão do ponto de vista dos encaminhamentos que a Procuradoria está se dispondo a fazer para resolver essa questão, de forma que é a forma que todos nós aqui colocamos no debate, de forma que o município não perca o seu patrimônio e de que aquelas pessoas que construíram os seus imóveis, que edificaram os seus imóveis irregularmente nessa área, por força de um ato irregular do Aragãozinho e do ato também irregular do Hernando, não é? E da Câmara que aprovou, e de, sobretudo, do Dimas Pereira Dantas, que tinha conhecimento de causa da questão, não é? Ele coloca que essas casas vai trabalhar no sentido para que esses imóveis não sejam, obviamente, sob hipótese alguma, derrubados pela Justiça. E aí eu vou muito mais além, não é? A lei, para mim, foi o companheiro Leone que colocou, e aí eu discordo, e discordo até também do doutor Marcelo, mas ele disse que ia aprofundar essa questão de corrigir essa lei. Para mim, essa lei é incorrigível. O instituto colocado pela lei é um instituto inapropriado para essa questão. No meu entendimento, o instituto colocado, que ele também comunga, mas aí diz que vai pesquisar, diz que vai buscar, é um instituto de concessão de direito real de uso, onerosa, né? Ou então de permissão, porque a doação não cabe. Não cabe por conta do que Ralph já colocou, e não cabe, acrescento mais ainda, que ele não colocou, ele colocou muita coisa, mas ele também ele não colocou, que a área que foi doada irregularmente, teria que haver desafetação dessa área. E as áreas de uso comum do povo e as áreas verdes com imóveis edificados, elas teriam que ter uma compensação. Ela teria que ter uma compensação para a comunidade. Então, pois não.
Você me permite só para... Porque é feio como é complicada a vida do doutor Marcelo.
Não, mas ele vai descomplicar tudo, pode ter certeza.
Só, porque se autoriza a doação... Algumas dessas áreas são áreas verdes.
Isso.
Se autoriza a doação, você está indo encontrar a Constituição.
Correto.
A lei magna, isso, maior do país, né? Então, porque não se pode autorizar a doação em área verde. Então, é complicado de
depois
resolver.
Depois...
a lei foi feita... Carro. Para amparar certas pessoas que estavam lá, né?
Justamente.
O vice-prefeito não disse isso, mas foi. Foi feita para amparar a algumas pessoas. E foi feita também para o tempo todo que demorou, o cara via essa lei, corria lá e fazia um prédio.
Depois uma...
Por quê? Porque ele dizia, eu estou amparado pela lei.
Depois uma outra questão que eu discuti na Câmara com o doutor Marcelo, numa reunião que ele teve com a Fran, a lei fere também o princípio da impessoalidade, que o Ralph sabe muito bem disso. O que é o princípio da impessoalidade? As coisas têm que ser tratadas de forma impessoal. A partir do momento que a lei doa direcionada às pessoas, então ela está ferindo o princípio da impessoalidade. E não tem, dentro do contexto da lei, doutor Marcelo diz que a justificativa é pífia. Não só é a justificativa que é pífia, não. A lei é pífia e eu tenho um entendimento... Eu tenho um entendimento que a lei é um ato nulo. A lei é um ato nulo. Por que é um ato nulo? O que é um ato nulo? É todo aquele ato administrativo que ele não serve, que ele não segue os princípios da legalidade, os princípios da lei, ele é um ato nulo de pleno direito. Então, as colocações, o posicionamento de doutor Marcelo foi muito bom, foi muito interessante. No entanto, dentro desse contexto, gostaria de colocar que Ralph aqui chamou a atenção e foi chamado também a atenção ontem com relação aos procuradores. Primeiro, o advogado doutor Armando, que deu entrada na ação popular, né? Em seguida, a ação ficou órfã, como disse... Estou fechando. Como disse o doutor Marcelo, a ação ficou órfã. Lógico que o companheiro Ralph coloca muito bem que o Moacir não poderia mais entrar na ação, assim como também o doutor Armando não poderia mais tratar dessa questão em razão de que eles passaram a ser procuradores do município, mas eles passando a ser procuradores do município, eles tinham obrigação, sobretudo o doutor Armando, e aí sobretudo também o doutor Dimas, orientando ele, à época, na condição de advogado e de legislador do município, no sentido de que eles defendessem o interesse coletivo, o interesse do povo de Santa Cruz, o patrimônio do povo de Santa Cruz do Capibaribe. E não foi feito assim, dessa forma. Então, para mim também, houve... Pois não.
Olha, segundo os comentários, doutor Moacir tem um lote também nessa questão toda, segundo os comentários. Estou dizendo segundo os comentários. O advogado pode legislar e defender em causa própria?
Pode.
Pode?
Pode.
Bom, aí, só para fechar, uma outra questão que estranha muito, Ralph, debatedores e ouvintes, é o seguinte,
para você não perder o raciocínio, até porque o doutor Diógenes disse muito bem aqui ontem, que ele foi tutor, então foi o juiz que colocou ele como advogado. Nomeou ele como advogado. Ele foi tutor da causa, o juiz que nomeou, então, até por isso.
E há um outro fato que estranha, só para concluir, é que enquanto o Ministério Público Estadual, que tem assento na corte, defendeu a ação, depois o Ministério Público, que tem assento aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe, foi contra a ação. Estranho. danado de estranho, uma situação dessa, né?
Ministério Público Estadual.
Estadual, e aí, em seguida, o Ministério Público...
Não comungava com o Ministério Público.
Daqui se posicionou contra. Bastante estranho, porque o Ministério Público, ele tem a obrigação, como disse aqui certa vez Leone, e me parece que Ralf também, eu já coloquei isso, ele tem a obrigação de zelar pela lei e pelo interesse coletivo. Bastante estranho. E aí, para encerrar, gostaria de dizer que os méritos de Dimas, dentro desse contexto, ele... Cada vez mais estão reduzidos pela seguinte questão. Primeiro, ele instrumentalizou, ele idealizou, ele fez a denúncia à época, colocou o doutor Armando para entrar com a ação, em seguida, votou nessa lei, não só votou nessa lei, mas ele aqui, inclusive, não sabia se a lei era de iniciativa do Poder Legislativo, se a lei era de iniciativa dele próprio, quando essa lei não é de iniciativa de vereador algum, ela é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, à época, uma prerrogativa do Poder Executivo, à época. E o fato é o seguinte, é que as coisas transcorreram, né? A lei foi aprovada, e dentro desse contexto da lei aprovada, entendo eu que dentro daquilo que eu coloquei, que havia responsabilidade de prefeitos anteriores, que havia responsabilidade de vereadores, de procuradores, etc., dentro desse contexto, um dos maiores responsáveis, eu digo aquele que faltou, ou para melhor dizer, aquele que faltou com maior responsabilidade com essa questão, foi o Dimas, que teve o Hernando como aliado, nesse momento, depois teve, em seguida, Zé Augusto, no segundo mandato, como aliado, teve Toninho do Pará também como aliado e não tomou nenhuma posição. Face à denúncia feita pela revista Capibaribe, né, face à denúncia feita pelo blog de Ney e pelo nosso rico debate aqui, né, e extremamente democrático, aí foi que o caboclo veio aparecer aqui de paraquedas. Aí tenha santa paciência. Isso não tira, sob hipótese alguma, o direito dele aparecer, o direito dele lutar agora nesse momento, mas ele deveria ter feito isso muito antes, haja visto, ele deveria ter feito isso muito antes. E diga-se de passagem, no momento mais oportuno, que foi a hora do processo de doação, quando se iniciou as construções. Então, para mim, essa questão está extremamente já debatida. E aí, para encerrar, aí, inclusive, ele tira aqui claramente, porque no debate foi isso, ele tirou o dele fora, né? Ele saiu fora e colocou a responsabilidade única e exclusivamente nos prefeitos, né, anteriores. Não, aqui não vou dizer que ele colocou a responsabilidade no prefeito atual, porque eu não percebi isso. Eu não tive esse entendimento. E diga-se de passagem... Justamente. E diga-se de passagem, em nenhum momento aqui... eu também tive esse entendimento, eu tenho o mesmo entendimento de Ralf. Em nenhum momento nós aqui jogamos situação para o prefeito atual. O prefeito atual, com o procurador do município, recebeu esse documento de doutor Moacir em outubro de 2014. E aí sim, aí eu aqui afirmei que eles tomariam uma posição concreta e favorável ao interesse público e não derrubaria a casa das pessoas. E é isso que a gente vê se desenrolar. Agora, se porventura, dentro do exercício do seu mandato, não é? O procurador achar os caminhos, né? E aí o prefeito não tomar as medidas dentro do exercício do seu mandato, aí sim, aí o prefeito se iguala com os demais. Mas, do contrário, o prefeito está correto, está tomando suas posições junto com a Procuradoria do município de Santa Cruz do Capão.
10:06, 10:06, intervalo, a gente volta já.
A hora do debate.
Bom, já o finalzinho aqui do programa, queremos aqui, olha, hoje é aniversário de um ouvinte fiel da Polo, Wellington Ferreira, filho de Rita e Azul, aí na Rua do Rio. Então, parabéns.
Um abraço para o Wellington, né?
Um abraço, parabéns para o Wellington
e meu bola murcha vai para você e Márcia, tá? Vamos vocês se entenderem aí, porque eu solto a vinheta, eu diz a hora.
Corta o microfone dele.
Vocês estão meio doido.
Corta o microfone, Natália. Bom dia a todos, que façam o melhor para... Bom dia a todos, que façam o melhor programa da região, que Deus os abençoe ricamente. Um abraço, Edmilson das Coxinhas. Um abraço, Edmilson. Obrigado aí pela audiência. Olha aqui, aqui vocês falaram que estavam... Ah, aquele cara que vocês estavam falando que estava pedindo dinheiro, passou aqui na rua falando num carro de som. Chama a atenção mais uma vez, né? Tem um cara que está com a roupa, a camisa do Movipaz, pedindo dinheiro, dizendo que é para o movimento, né, que será feito pelo Movipaz com apoio do comércio de Santa Cruz. Não dê dinheiro a esse cara, tá? Movipaz não faz trabalho nesse sentido, dessa forma. Quando faz um movimento, né, tem o grupo, tem A Lúcia da Yanomami, né, que é a enfrentante, e um outro grupo de pessoas, quando sai no comércio, sai dessa forma, tá certo? Esse cara não tem nada a ver com Move Paz. Então, você fala o seguinte, se ele chegar pedindo aí, chama a polícia, tá? Chama, dá um jeitinho, chama a polícia, porque não tem nada a ver, tá? E muita gente já pagou, parece que é R$100 que ele tá pedindo aí, tá? É, mande um recado para o prefeito tirar os carros velhos da chegada da cidade, um monte de lataria feia, né? A entrada da cidade realmente é feia, né? É, deram terrenos públicos e também deram até aqui ordem de construção para a área verde, aqui no São Jorge, que fizeram casa para alugar. E Dimas, em uma de suas campanhas, falou que ia tomar providências, ainda vereador, e não fez nada com isso, nesse sentido. O Rio está fechado, né? Final telefone 0847. É, bom dia aqui também, para. Bom dia, meu nome é Sônia. É, só falta a prefeitura tomar a atitude e tirar também esses currais aqui do bairro Dona Liga, que é uma coisa também que faz muito tempo e ninguém tomou nenhuma providência com relação a essa questão de currais, não apenas Dona Liga, mas currais de uma forma geral aqui em Santa Cruz. É, um abração aqui então para todo esse pessoal, muita gente aqui, né, através do WhatsApp, Silvio, e tudo mais.
Deixa eu mandar finalzinho os parabéns do programa também. Os parabéns hoje também vai para o Ronaldo e a Jussiara com o Maru, que estão completando hoje 22 anos de casados.
É mesmo?
Né? Parabéns. Então, parabéns a Jussiara e ao Ronaldo. Parabéns.
Ô Silvio, eu fiquei dando a resposta ao povo aqui que me telefonaram se eu votei nessa lei.
Sim,
eu
sim.
Fui vereador antes da votação dessa lei e após a votação dessa lei. Na época, eu não era vereador, graças a Deus.
Pronto, a Anderson da Quaritinga do Norte está reclamando que no bairro Brasília não chega água há 2 meses. E no centro está liberada água 3 vezes na semana, lá em Taquaritinga. Então, compensa aí verificar essa questão, Anderson em Taquaritinga, ouvindo a gente reclamando aqui na Brasília, há 2 meses que não chega água, quando no centro da cidade está chegando água 3 vezes por semana. É, um abraço aqui. O pessoal mandou aqui, isso aqui é para a Natália, a gente passa daqui a pouquinho, tá? Então, não é a imagem para você ver, tá?
É, Zaldi e a turma lá do salão, viu?
Aquele pessoal?
Aquele azulzinho, Edson Vieira,
Cara de Mercedes, né? E fecha o microfone, Natália. Olha, 89ª festa de São José, de 18 a 21 de março. Né? Vai acontecer, então prepare-se aí para participar da 80ª, são 89 anos da festa de São José na Vila do Pará, 18 a 21 de março. E hoje acontece o seguinte, hoje é quinta-feira, hoje é o dia estadual do Terço dos Homens. Então, às 18h30 da noite, você pode levar seu carro, moto e bicicleta para uma carreata que vai acontecer na cidade. Então, a concentração é às 18h30, 18h30 da noite, em frente à Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus e São Miguel. Então, você vai lá nesse momento para a concentração, onde será preparado seu carro, a sua moto ou bicicleta. Aí, depois, a carreata pelos bairros da cidade. E nessa concentração também tem a banda de pífanos de Taquaritinga do Norte. Aí, depois da carreata, haverá louvor aqui em frente à Igreja de São Cristóvão, com o Ministério Louvor e Fé, e a presença também do Padre Joselito. Então, hoje, todos estão convidados para celebrar, comemorar o Dia Estadual do Terço dos Homens. Bom, dá tempo para nada mais. Tchau, Ralf Lagos.
Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.
Dá tempo para busquinha, não? Não,
não,
né?
Dá não.
Natália Ruda, dá tempo. Tá, um abraço, Natália.
Olha, um abraço a todos que estão em casa, né? E dizer ao Padre Carlos que ele sofreu muito com o Sambudim, né? Mas eu vou preparar ele para o Padre Carlos passar os 5 dias completos.
Tá bom.
Tem que organizar lá bem bonito.
A televisão, né?
Botar
uma televisão melhor, tirar um bom brilho, né?
Aquela televisão buchuda que tem lá.
Tá.
Botar uma televisão fininha, fazer um negócio bem bom na hora de dormir, as crianças, para o Sambudim ficar alegre.
Leão de Souza, tchau, Leão.
Benção ao Padre, que antigamente nós tomava benção, né? Agora, muita gente não toma.
Tchau, Leão.
Tchau, Silvio. Um abraço.
Uma referência toda especial de comidas para gato Iscas.
Papai, você não disse que não dava tempo para a cozinha?
Tchau. Né?
Então, tchau. Eu quero mandar um abraço especial para o Ronaldo, para a Jussiara, também para o Wellington, que está aniversariando hoje e são ouvintes fiel do programa aqui.
Hoje, no programa Estúdio 1, a presença das mulheres que produzem, né, para a feira de agricultura familiar que acontece no Parque Florestal. Feira, né, espetacular, sucesso mesmo essa feira, viu? Quem chega tá com, né? Quem chega a partir de 9 horas quase não tem nada mais.
Dá apoio que
pois é, então o pessoal já chega cedo, toma café. Quem quer tomar café, né, da manhã com produtos produzidos no campo aqui em Santa Cruz, chega cedo, 6 horas lá no Parque Florestal. A gente veio, recebeu por 2 vezes aqui os maridos, né? Mas quem produz são as mulheres. mulheres, né? O marido vende, né? Vende e pega o dinheiro, né? Então as mulheres estarão hoje, a meio-dia, no programa Estúdio 1. Carlos Lisboa, acompanhe, até amanhã.
Tchau e saúde e paz pra todos.
Deixa eu mostrar a música do Carlos, que ele gosta, ele gosta. Ele começou dançando aqui. Não, Carlos, agora dançando não. Dançando igual menudo aqui não.
É,
né?
Pegado no cinturão.
É, pega, como é?
Pegado no cinturão.
Pegado no cinturão. Negócio esquisito, né? A seguir, eu, Amazonas, e o programa Amanhã da Pobre.
Rádio Debate, Polo FM.